Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Agora, há termómetro? Horas 23 minutos, recebemos agora a Ana Marques, jornalista de lifestyle do Observador. Ana, muito bom dia.
Olá, muito bom dia.
Olha, vamos começar pelo quente, onde está Dolly Parton? Acho que já falamos sobre isto hoje, ao que parece ela investiu aqui na vacina, não foi?
É verdade, já falámos aqui sobre isso. Vou dar só um bocadinho mais de contexto, explicar que ela de facto pode ser parte da cura para a pandemia, digamos assim, porque em abril a cantora doou uma grande quantia de dinheiro para apoiar o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, depois de um amigo na investigação comentar que estavam a obter realmente avanços importantes. Pronto, segundo o The Guardian, o contributo de Parton está indiretamente relacionado com a criação da vacina da Moderna.
E que ficámos a saber por estes dias que tem uma taxa de eficácia, e gosto da precisão também, de 94,5%. Portanto, é dinheiro bem gasto, isso não há dúvida.
Também acho que sim. O montante financiado pela cantora de country foi cerca de $1 milhão, portanto, cerca de 843 mil euros. E é curioso que na altura da doação, portanto, no início de abril, a cantora fez um apelo público para que mais pessoas como ela, portanto, que têm capacidades financeiras, para tal, fizessem o mesmo, doassem também dinheiro. Os representantes da artista foram contactados pelo jornal britânico, mas não quiseram comentar a notícia, mas na verdade esta não é a única notícia sobre Dolly Parton que está a dar que falar.
A sério? Mais novidades sobre Dolly Parton? Então, o que é que pode superar ela ter contribuído, ainda que indiretamente, para o desenvolvimento da vacina?
Olha, a cantora faz 75 anos em janeiro do próximo ano, e em março deste ano comentou numa entrevista ao programa 60 Minutes Australia que adoraria voltar a posar para a capa da Playboy precisamente aos 75 anos. Da primeira vez que o fez foi em outubro de 1978, quando tinha 32 anos, e ela na altura vestiu-se a rigor para o efeito, portanto Dolly apareceu vestida de coelhinha na capa, precisamente, e nesta entrevista de março ela até brinca que voltaria a usar a mesma roupa, pronto, que daria para isso. A entrevista foi em março, e porque é que eu estou a falar dela agora? Porque, segundo o TMZ, que é um site de celebridades que costuma ser muito certeiro nas notícias que avança, diz que a Playboy tem interesse em ter a Dolly Parton na capa. Portanto, neste momento, tudo depende dela.
Bom, dizias que tem 75 anos. Imagino que seria, então, a mulher mais velha a posar pela Playboy.
Olha, curiosamente, não é. Ou seja, esse título pertence à ex-modelo Vitória Valentino, que se deixou fotografar aos 77 anos. É só mais 2 anos, claro, mas pronto, não. Mas ela realmente deixou-se fotografar aos 77.
Sou um leitor assíduo, mas por acaso esse número escapou-me. Portanto, para a Dolly Parton é medir o... tem artigos muito bons. É medir os pratos da balança na capa da Playboy ou vacina para a Covid-19.
Acho que fica difícil.
Não é?
Vamos ao morno.
Não sei qual delas é, em termos da humanidade, não sei qual delas é mais importante.
O que é que fez mais pela evolução do mundo?
Sim.
Bem, vamos ao morno, avancemos. Carlos de Inglaterra, porquê?
Olha, não sei se vocês gostam da série The Crown.
Aqui não
mas...
se fala noutra coisa.
Não fala noutra coisa, pronto.
Para aí, desde o início da semana.
Nem imaginas quando é que vamos a correr às 11 horas.
Pronto, a quarta temporada estreou este domingo, não é? E traz aquele tão esperado romance, ou falta de romance, na verdade, entre o Príncipe Carlos e Diana. E isto são eventos bastante mais recentes da história, não é? E precisamente por isso são sujeitos a mais comparação. E parece que tanto Carlos como William, os verdadeiros, não, os da série, não estão muito satisfeitos com o desenrolar da história no pequeno ecrã. E Carlos estará até furioso com a imagem que é passada dele na história.
Nem sabemos porquê.
Encontrei lá em casa uma revista a Match francesa que tem a foto do casamento e a garantir que é amor verdadeiro.
Ai,
à distância dos anos, tem ainda mais piada, não é?
Tu colecionas a Match?
Eu disse que estava em minha casa, okay. Disse que era minha, não é?
Só as que têm fotografias de casamento.
Parecem bons artigos também.
Vestidos de casamento bonitos, pois é.
Sim, mas diz-me lá, a Casa Real comentou alguma coisa sobre isso ou não?
Olha, não pelo menos oficialmente, mas há sempre aquele jogo que fontes próximas da realeza fazem com os jornais, não é? Vão comentar uma coisa ali e outra coisa acolá, e isso ajuda a formar interpretações. E uma dessas fontes, por exemplo, assegura, portanto, que Carlos está furioso com o rumo que a história leva e acusa a produtora de explorar a dor da família a troco de dinheiro. A mesma fonte acusa também a série de apresentar uma versão distorcida do que realmente aconteceu, pronto, e realmente na série Carlos é representado como um homem frio para com Diana, não é? Além de ser infiel desde o momento zero, digamos assim. Outra fonte anónima comentou ao Daily Mail que a série é um produto de entretenimento com fins comerciais e que traz à tona da água coisas que aconteceram não há tanto tempo quanto isso, portanto 25, 30 anos, isto sem pensar nos sentimentos dos envolvidos. E porque não há duas sem três. Uma fonte do Palácio diz mesmo que o público não deve deixar de se enganar ao pensar que esta é uma descrição exata do que realmente aconteceu.
Pois é, é um clássico, de facto. Estamos a mexer ainda em acontecimentos muito recentes e, sobretudo, pessoas que estão vivas e bem vivas, não é? Portanto, era inevitável. Até porque esta quarta temporada da Crown cobre ali os anos desde o assassinato de Lord Mountbatten até ao final do reinado de Thatcher, não é?
Reinado.
Exatamente.
Boa.
Do reinado. Precisamente, isso entre 79 e 90, exatamente.
Olha, vamos ao frio, estamos a ficar com um pouco tempo, mas ainda vamos falar de Juan Carlos.
Vamos, sim, precisamos sempre de falar sobre ele, né? Porque a saga continua. Ele não dá descanso a ninguém ainda por estes dias. Ainda no outro dia disseram aqui que o ano de 2020 estava a ser assim um detalhe na vida de Phil Collins, não sei se recordam, e eu acho que podemos dizer o mesmo sobre o rei emérito de Espanha.
E portanto, trazes novidades?
Trago novidades, exatamente, são muitas. Vamos lá a isso. Portanto, além de Juan Carlos ter começado a semana com mais um escândalo financeiro, fontes da Zarzuela admitem que admitem uma renúncia para ajudar a limpar a imagem da monarquia. Além disso, Juan Carlos pode mesmo deixar o refúgio em Abu Dhabi, portanto, vamos ver o que é que acontece.
Mas há um escândalo, não é? É isso?
Há um escândalo. Ou seja, além dos 65 milhões de euros em supostas comissões a propósito da linha de alta velocidade entre Meca e Medina, portanto na Arábia Saudita, e além de estar a ser investigado pelo uso de cartões de crédito associados a fundos provenientes do estrangeiro, que aparentemente foram patrocinados por um milionário mexicano, a notícia mais recente é uma eventual fortuna escondida na ilha de Jersey, no Canal da Mancha. E em todos os casos, a corrupção é a suspeita comum.
Olha, nada destes casos são bons para os movimentos antimonárquicos que têm crescido muito em Espanha, não é? Sobretudo no último verão.
Exatamente. E agora um colaborador da Casa Real Espanhola admitiu mesmo ao El Espanhol que, além da renúncia à herança, na calha pode estar mesmo a renúncia ao título de rei. E isto tudo faz com que o regresso à Espanha se torne ainda mais complicado, pelo que Juan Carlos estará agora a estudar opções tendo em conta o destino onde vai dar continuidade a esta espécie de exílio forçado.
Cascais? Estoril?
Vamos ver.
Muito bem, Juan Carlos no fecho do termómetro de hoje com Ana Marques. Ana, bom resto de dia, beijinhos.
Um beijinho.